Vamos dar início à nossa conferência internacional com a colaboração do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais. A conferência internacional aplica esta ano portuguesa e as novas dinâmicas internacionais. É uma realização da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que teve a inestimável colaboração e o apoio do Sr. Presidente da Assembleia. Razão pela qual tenho muito gosto em que o Sr. Presidente dê umas palavras iniciais, agradecendo desde já o seu apoio e o seu estímulo.
Obrigado. Eu queria, no início desta conferência, felicitar, por um lado, o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, na pessoa do seu atual Presidente, Figueiredo Lopes, e a Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia, na pessoa do seu Presidente, Henrique de Freitas, pela realização desta iniciativa que aqui traz a Lisboa dois reputados especialistas internacionais, o professor Robert Matthews e o professor Brian Oshing. É para nós um dever contribuir para a discussão dos assuntos internacionais e assim contribuir também para a formulação adequada de uma política externa portuguesa no quadro de todas as novas dinâmicas internacionais conhecidas. O Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais é uma instituição relevante que, ao longo de várias décadas, tem mantido no nosso país a discussão aberta, viva, plural, criativa dos assuntos internacionais. E por ele têm passado centenas de especialistas, de peritos, de analistas, de jornalistas, de investigadores e historiadores que se têm debruçado sobre os grandes temas da vida internacional, quer na perspectiva das grandes organizações internacionais e daquilo que tem caracterizado a evolução das suas agendas, dos seus centros de interesse, da produção das suas políticas públicas no plano internacional, e, por outro lado, também tem centrado o Instituto a sua análise no acompanhamento de várias temáticas de incidência regional e tem contribuído poderosamente para lugar de reflexão para o debate sobre a política externa portuguesa, a política de segurança portuguesa, a política de defesa nacional portuguesa, fazendo-o sempre com grande abertura e grande elevação e mantendo sempre um diálogo muito positivo com as instituições, neste caso com a Assembleia da República. Por isso, queria, no início destes trabalhos, agradecer a colaboração do Instituto, reiterar a nossa vontade de colaboração, em especial por parte da nossa Comissão de Negócios Estrangeiros, seguramente também por parte da Comissão de Defesa Nacional, com o Instituto, e saudar a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Dr. Lobo Antunes, aliás, uma figura conhecida do Parlamento Português, não apenas enquanto membro do Governo, mas já antes como diplomata, sobretudo desde o tempo em que ele, quando decorreu a Convenção Europeia, era o diplomata que tinha a seu cargo, penso na altura como Subdiretor-Geral das Questões Europeias, o acompanhamento toda a área institucional e, consequentemente, também o acompanhamento da Convenção e, não raro, com grande frequência, veio ao Parlamento para nos briefar sobre a evolução dessa longa negociação. Portanto, felicito os organizadores, felicito e agradeço também aos conferencistas e aos participantes e desejo um bom trabalho no início desta conferência internacional dedicada a analisar a política externa portuguesa face às novas dinâmicas internacionais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito gosto de dar a palavra ao Dr. Figueiredo. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Srs. Deputados, Srs. Convidados, minhas senhoras e meus senhores. É, de facto, um prazer e uma grande honra para o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais associar-se à organização desta Conferência Internacional e fazê-lo na convicção de que estamos, deste modo, a desenvolver uma das vocações deste Instituto, às quais o Sr. Presidente se referiu e penso que o fez, porque, se me permite aqui relembrar, nós continuamos fiéis à àquilo que foi o grande objetivo dos fundadores e dos membros do Instituto mais relevantes, entre os quais tenho o grande prazer e honra de mencionar a presença do Sr. Jaime Gama, atual Presidente da Assembleia da República, a quem atualmente dirijo os nossos agradecimentos, não só pelas referências que fez ao Instituto e ao seu papel, que nós queremos continuar a promover em fidelidade a esses mesmos princípios, mas também por se ter dignado presidir esta sessão de abertura. É também com muito prazer que saúdo o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e que também reconheço como uma das pessoas que tem vindo a identificar de uma maneira muito clara com os objetivos do nosso Instituto e que, cuja presença vai ser também uma mais-valia para o desenvolvimento dos temas que nos queremos hoje, durante esta manhã, abordar. Temos dois temas principais como proposta de programa. O primeiro tema refere-se à importante questão da gestão de conflitos. Isto, como sabem, é uma nova dimensão que atinge, de facto, um peso, uma relevância na ação externa portuguesa. E reparem que eu falo em ação externa e não simplesmente em política externa ou política de segurança e defesa, precisamente porque nesta ação externa eu vejo envolvido não só a componente diplomática e a componente civil, mas também vejo nela outros instrumentos de caráter militar, de caráter policial, que assim participam nesta perspectiva nova da ação externa do nosso país. Portugal, como sabem, assume particulares responsabilidades ligadas exatamente à sua participação em diversas organizações internacionais, desde logo as Nações Unidas, a NATO e a União Europeia. Assim, o que gostaríamos de ver discutido neste primeiro tema é exatamente o papel de Portugal na gestão e resolução dos conflitos. Para o segundo tema, nós reservámos uma outra perspectiva da política externa que hoje se afigura como um debate central em qualquer dos Estados-membros da União Europeia. Trata-se do surgimento de novos atores que têm um peso cada vez mais importante, sobretudo no contexto da globalização em que vivemos. Desde as organizações não-governamentais às empresas, aos imigrantes, às entidades regionais, há toda uma nova panóplia de atores que desempenham um papel em termos de política externa e constituem, sem dúvida, um desafio para o que era, até há pouco, um domínio exclusivo das entidades estatais. Há questões a colocar e eu espero que a participação de todos os que decidiram dedicar esta manhã a debater esta temática seja efetivamente ativa, e questões que eu desde já colocaria para, desde logo, estimular a intervenção dos próprios conferencistas. Até que ponto a emergência destes atores altera a atuação externa dos países e a definição e a concretização da política externa do Estado? Como se articula a ação destes atores na definição e prosecução da política de nossos estrangeiros? Como garantir a sintonia entre os diversos atores? Como será que é possível definir interesses comuns, quando, na verdade, é sabido que esses atores não estatais prosseguem, muitas vezes, interesses que não são balizados pelo estrito interesse nacional? Bom, seja como for, eu penso que é uma questão que importa ter em conta, porque o papel destes novos atores é, sem dúvida nenhuma, um fator que vem reforçar a posição internacional dos Estados. Para concluir, gostaria de agradecer aos oradores convidados, ao professor Brian Hawkins, ao Roberto Matthews, assim como ao deputado José Lamego, que aceitou moderar esta primeira sessão. O embaixador Martins da Cruz não pode estar por razões de ordem pessoal, mas será substituído pela nossa investigadora do Instituto, a doutora Maria João Seabra, que é também um dos elementos ativos na organização desta mesa de conferência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Concluiria aqui a minha palavra.
Muito obrigado, Sr. Comissário Ferreira Lopes, uma vez mais agradecendo esta colaboração entre a Comissão dos Negócios Estrangeiros, Negócios Portuguesas e o Instituto que presida. Tinha muito gosto agora de dar a palavra ao Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Dr. Manuel Lobo Antunes, um grande conhecedor destas matérias, um brilhante diplomata, um amigo, e é por isso com muita honra e muito gosto que me dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, Dr. Figueiredo Lopes, Presidente do Diretor do Instituto Estratégico, Srs. Embaixadores, Srs. Deputados, convidados, ilustres conferencistas, as minhas primeiras palavras são de desculpa. Como sabem, estava previsto que estivesse convosco, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Acontece que impedimentos de agenda de última hora o impedem de estar aqui convosco e, portanto, em seu nome apresento as suas desculpas e tenho, obviamente, muita honra e muito prazer em estar aqui em sua representação e em sua substituição e dirigir-vos algumas palavras sobre o que são as linhas gerais, os traços gerais da política externa portuguesa. E também saudar esta iniciativa, acho que eu devo fazer, é a minha obrigação fazê-lo, do Instituto de Estudos Estratégicos e da Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu, numa ação que tem sido consistente e com vigor no lançamento de debates e de iniciativas que têm a ver com a informação, com o esclarecimento, com a discussão sobre temas internacionais e temas da agenda política externa. Coisa que se tem vindo a acentuar em Portugal, felizmente, nos últimos anos. Eu lembro-me de quando entrei no Ministério dos Negócios Estrangeiros, há mais de 20 anos, raríssimas vezes conferências deste tipo, debates deste tipo, organizados pelo Parlamento ou por outros, tinham lugar. Mas a verdade é que, gradualmente, de uma forma consistente, como digo, as outras iniciativas se têm multiplicado. Eu julgo que é fundamental, porque nós não nos conseguiríamos certamente compreender a nós próprios e compreendermos aquilo que somos e o porquê somos, sem efetivamente também olharmos à dimensão externa do que somos e do que é nosso e que deve ser a nossa presença no mundo. E, portanto, não tenho senão que saudar e estimular a continuação destes debates e destas iniciativas e assegurar-vos que do lado do Governo e do Ministério dos Negócios Estrangeiros terão todo o nosso apoio, toda a nossa atenção e toda a nossa colaboração. Dito isto, como vos referi, apenas em traços largos, talvez como contribuição para o debate e para a reflexão que se vai seguir sobre alguns aspectos e alguns pontos que eu julgo importante sublinhar no que diz respeito à política externa portuguesa no mundo atual. Eu diria, em primeiro lugar, que ela se situa-se em dois grandes planos, o plano bilateral e o plano multilateral. Diz-se que, e eu julgo que bem, que os interesses estratégicos dos Estados, dos países, são permanentes, não mudam. Podem mudar os instrumentos que utilizamos, podem alterar-se as prioridades, podem-se alterar os instrumentos, mas os interesses estratégicos são permanentes. Portugal é o que é há muitos séculos, tem a inserção geográfica que tem a tradição cultural histórica que tem, e, portanto, é efetivamente, digamos, tem um quadro de relacionamento externo bastante estabilizado. Eu diria que no plano bilateral, obviamente, as nossas três grandes áreas de ação e de influência externa serão a Europa, o Brasil e a África. E se pensarem bem, não é provavelmente, para não dizer certamente por acaso, que na última presidência da União Europeia, que realizámos em 2007, dois dos três, digamos, aspectos mais importantes, ou iniciativas mais importantes do quadro da ação externa da União Europeia na nossa presidência, foram exatamente dirigidas para duas destas três áreas. O Brasil, com a iniciativa que tivemos de organizar a primeira cimeira entre a União Europeia e o Brasil, e, relativamente à África, fomos nós que, pela segunda vez, em duas presidências consecutivas, que tivemos, que realizámos a segunda cimeira com a Europa, entre a Europa e a África. E isto demonstra, julgo eu, cabalmente, que efetivamente estas são duas áreas fundamentais para as quais temos dirigido a nossa política externa e com as quais também temos, de alguma forma, procurado o empenho, o interesse e o esforço da União Europeia, ela própria. Relativamente ao Brasil, uma sequência será dada a essa iniciativa com a realização da segunda cimeira durante a presidência francesa e, portanto, é, como nós sempre dissemos que teria que ser já um aqui comunitário nas relações da União Europeia com o Brasil. Portugal tem, desde há uns anos, esta parte estimulado de uma forma que eu julgo muito significativa a nossa presença económica e a nossa presença cultural no Brasil. Eu tenho dito, e disse recentemente numa conferência que foi organizada aqui em Lisboa sobre a importância do Brasil no mundo, que é fundamental para Portugal, e eu acredito muito nisto, que haja um Brasil forte, um Brasil atuante, um Brasil potência. Eu julgo que não temos que senão estar orgulhosos do facto de Brasil ser o B da sigla que se diz BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. A afirmação internacional do Brasil é fundamental para a afirmação de Portugal, para a afirmação da lusofonia, na qual nos integramos, e é por isso muito importante que o Brasil possa, por exemplo, ter um lugar de membro permanente do Conselho de Segurança e ser um ator internacional decisivo, quer no plano político, mas também no plano económico e no plano comercial, onde, de resto, como sabem, nas organizações da OMC, tem já um plano de liderança. E não devemos nós, portugueses, devemos dizer, sentir relativamente a isso, no ponto de vista de qualquer tipo de complexo ou qualquer tipo de dificuldade. Ao contrário, temos aqui no Brasil uma mais-valia que não podemos e não devemos, senão, aproveitar. E cabe-nos a nós, Portugal, naturalmente, também investir tudo aquilo que podemos no desenvolvimento das relações comerciais e económicas com o Brasil. O Brasil também, como sabem, apresenta-se hoje uma potência já energética, uma energia fundamental, um tema que certamente aqui será debatido hoje, porque não há qualquer julgo, qualquer debate sobre a situação internacional, sobre os novos desafios internacionais e globais que não tenha que ter a questão da energia como um dos aspectos essenciais da segurança energética. Também aí o Brasil se assume como hoje já um major player absolutamente incontornável. Relativamente à África, temos também uma presença tradicional, óbvia, conhecida, secular, comunidades importantes, e temos também, nos últimos anos, desenvolvido relações comerciais e económicas e de investimentos, designadamente em Angola, extraordinariamente importantes, e também, podemos dizê-lo, uma presença de estabilidade, de prevenção e de gestão de conflitos em alguns desses países, designadamente tivemos no passado em Angola, em Moçambique, e temos também agora uma presença muito significativa de estabilização, por exemplo, na Guiné-Bissau. A África é um continente e sobretudo, naturalmente, a África, de expressão social portuguesa, fundamental para nós. Eu lembro-me que uma vez quando estava em posto em Harare, foi uma missão Harare a Zimbábue na altura, foi elegido como um dos mercados prioritários para Portugal. E houve uma comitiva, que foi uma delegação de comércio que foi a Harare investigar as possibilidades de investimento, visitaram e ficaram muito surpreendidos pelas boas condições de infraestruturas, mas dali partiam para Moçambique. E apesar de todos os elogios que fizeram na altura ao Zimbábue e às condições que ele ofereciam, a verdade é que eles estavam sobretudo interessados em ir rapidamente para Moçambique, porque era aí que efetivamente se concentrava a sua atenção, o seu empenho e também, digamos, uma certa sentido de comunidade e de à vontade que lhes eram muito importantes. E embora, como vos digo, no Zimbábue estivessem bem, a verdade é que eu diria que quase que não descansaram enquanto não partiram para Moçambique, porque esse era efetivamente o fim último da sua visita, mesmo que Moçambique na altura, porque já em Beira não fosse eleito mercado preferencial. E ainda há pouco tempo realizámos na África Austral, presidido pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, um seminário importante com os representantes diplomáticos dos países de portugueses nos países do SADEC, empresários que estão também a agir e a fazer negócios na zona, também responsáveis empresariais portugueses, também de comércio, também militares, onde procurámos fazer uma análise exaustiva dos vários aspectos que estão presentes naquela região do globo, e onde se discutiu naturalmente a situação política, a situação da comunidade, as potencialidades do mercado e de investimento, a situação das comunidades, etc., para termos uma panorâmica tão aprofundada quanto possível sobre o que se passa e sobre como podemos naturalmente também revigorar, modernizar um pouco também a nossa presença ali naquela zona. Porque muitas vezes acontece que se criam hábitos, se criam rotinas e a inovação não está tão presente como gostaríamos, e as novas perspectivas e a forma como devemos reagir a essas novas perspectivas e esses novos desafios também em África se colocam, são por vezes um pouco ignorados. Temos também, naturalmente, ao nosso dispor agora uma perspectiva de incentivarmos e de aprofundarmos aquilo que se chama diplomacia económica, uma ideia que, de resto, foi lançada pelo anterior governo, e que este governo tem procurado também consolidar e aprofundar. Hoje em dia é óbvio que a diplomacia não é apenas uma diplomacia meramente clássica, política, do contacto internacional, da diligência, da demarche, da influência do lobby. É também, e muito, uma diplomacia dos interesses económicos, de fazer avançar e de progredir os interesses económicos. E, nesse ponto de vista, a nossa relação com a África tem de ser também muito desenvolvida. E depois, a Europa. A Europa é uma opção estratégica para Portugal desde o 25 de Abril, quando abandonámos o chamado Império Colonial e decididamente fizemos uma aposta estratégica na nossa aproximação e inserção à Europa. E eu julgo que, 30 anos ouvidos, essa é uma aposta absolutamente ganha, é uma aposta difícil, mas uma aposta absolutamente ganha, como de resto o demonstram, julgo eu, entre mais, obviamente, as presidências portuguesas, os resultados que temos obtido nas presidências portuguesas. Europa que está, de novo, na boca dos europeus, para não dizer na boca do mundo, perante as novas desafios que nos foram colocados e que estão em cima da mesa, e mais recente, como é óbvio, o não irlandês ao Tratado de Lisboa, aqui acordado, negociado e aqui assinado no final da presidência portuguesa. É um desafio maior que temos pela frente, como digo, e sobre isso julgo que temos sido absolutamente claros, no sentido em que entendemos que o Tratado de Lisboa é um tratado necessário para a União, Europeia. E não é apenas a questão, digamos, institucional. A reforma institucional é importante termos instituições que funcionem melhor, que funcionem de uma forma mais eficaz, mais coerente, numa Europa alargada e que está previsto que se venha alargar no futuro, mas que é muito mais do que isso. Eu devo dizer que, por vezes, fico um pouco surpreendido de se reduzir a questão europeia e do futuro da Europa apenas ou quase exclusivamente à questão da reforma institucional. Ela não é, ela é importante, mas, porventura, nem sequer será o elemento mais importante do Tratado de Lisboa. Eu prefiro sublinhar as questões relativas à maior democraticidade processo de decisão e da tomada de decisão em Bruxelas, evidentemente, especialmente os poderes do Parlamento Europeu, órgão diretamente eleito pelos cidadãos, evidentemente, que a legitimidade, o reforço da legitimidade democrática da decisão é patente, mas também o facto da Carta dos Direitos Fundamentais, que se dirige aos cidadãos, que é um instrumento de proteção e garantia dos cidadãos, tem caráter vinculativo. Todas as novas políticas e instrumentos que o Tratado de Lisboa acolhe para fazer face às questões da energia, por exemplo, da alteração do clima, às questões ambientais, às questões, como disse, da proteção civil, os reforços que há de mecanismos e instrumentos no domínio da ação externa, no domínio da defesa, enfim, toda uma série de políticas e de instrumentos que efetivamente reforçam quer o aspecto de cidadania, quer o aspecto também de novas políticas para novos desafios, novos instrumentos para uma ação externa da União Europeia mais eficaz e mais eficiente. Eu julgo que é sobretudo isto que marca e que faz a identidade do Tratado de Lisboa. Eu não tenho dúvidas que o Tratado de Lisboa é, na fase atual da Constituição Europeia, o Tratado da Unidade e da Garantia da Unidade da União Europeia. E não escondo que tenho algum receio que um protelado, uma situação de impasse e definição, não possa dar origem a tentações de cooperações forçadas a este Tratado, ou de avanços para a frente, ou fugas para a frente, que, do meu ponto de vista, não seriam benéficas para este projeto que se construiu como um projeto comum, solidário de todos e para todos. E, portanto, o Tratado de Lisboa também aí tem uma função importante de garantia de unidade, de solidariedade, de coesão entre uma Europa que, como digo, se tem que fazer por todos e com todos. Mas não tenhamos dúvidas que um impasse a manter-se num debate que tem já cerca de 10 anos naturalmente criará impaciências, criará frustrações que podem dar resposta ou que podem dar origem a respostas que não sejam as respostas mais indicadas para a perspectiva da Europa que defendemos e nem sequer, e muito provavelmente, mesmo não defenderão e não serão a melhor resposta àquilo que são os interesses de Portugal na Europa. Os interesses de Portugal na Europa são melhores defendidos numa Europa a 27 do que certamente, no ponto de vista, numa Europa a 8, a 9, a 10. Finalmente, naturalmente, no plano multilateral, nós pertencemos a grandes organizações internacionais, desde logo, como estive, a União Europeia. Não tenham dúvidas que a União Europeia é um fator de multiplicação e de potencialização, obviamente, da política externa portuguesa. É pela União Europeia e através da União Europeia que nós podemos ter uma palavra a dizer, do ponto de vista de exprimir uma influência a desenvolver em zonas do globo que, de outra forma, dificilmente essa presença seria assinalada e seria reconhecida. Estou a falar, por exemplo, do conflito do Médio Oriente ou das grandes questões que se colocam noutras zonas do globo e noutros conflitos, ou mesmo para as questões colocadas pelas novas, pelo aparecimento das chamadas novas potências emergentes. Portanto, a Europa é um fator, obviamente, de potencialização da nossa presença no mundo e julgo que o temos tirado proveito dessa realidade com algum mérito e com, certamente, muito benefício para nós próprios. Eu digo que é fundamental, e sempre disse que é fundamental Portugal ter, em qualquer assunto, em qualquer questão, mesmo que por vezes sejam questões que dominamos menos, que conhecemos melhor, termos uma palavra a dizer. Quem, também aqui na Europa, é um pouco quem não aparece, esquece. E se não aparece, esquece, é tido como irrelevante. E Portugal, apesar de tudo, tem um património cultural histórico na Europa, que é respeitado, que é reconhecido e, naturalmente, também que temos que potenciar. Por isso se diz, eu julgo com razão, que sempre que há núcleos duros ou que sempre que há a possibilidade de criar cooperações reforçadas, nós não podemos, senão, efetivamente, estar na primeira linha dessas cooperações e desses núcleos. É fundamental para a nossa afirmação internacional. A Europa, portanto, do meu ponto de vista, tem sido boa para Portugal, entre aspas, e nós não temos senão que aprofundar todas as vantagens que ela traz para nós. A NATO é, naturalmente, uma organização em que nós estamos presentes desde o início. A discussão sobre a NATO pós-queda do Muro de Berlim, pós-queda do Império Soviético, prossegue. É o chamado processo de transformação política. A meu ver, eventualmente, processo de transformação um pouco longo, ainda não está claro para todos do ponto de vista político e também do ponto de vista, de certa forma, do ponto de vista militar, na medida em que é um instrumento, uma definição política, uma orientação política, que a NATO naturalmente encerra. Eu julgo que temos que avançar e que aprofundar um pouco mais rapidamente neste processo de transformação política da NATO. Em todo caso, eu acho que em qualquer circunstância a NATO tem um valor extraordinário para a Europa, que é de ser um fórum de diálogo permanente do diálogo euroatlântico. É o único fórum euroatlântico permanente onde nós, numa base diária, numa base de paridade e de igualdade, podemos manter diálogo com os nossos parceiros da América do Norte e, sobretudo, com os Estados Unidos. Esta é, para mim, uma das riquezas fundamentais da NATO que nós não devemos e não podemos perder. E, naturalmente, diálogo transatlântico que temos que também aqui aprofundar e desenvolver. Portugal lançou uma iniciativa, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros lançou um debate, convidou os parceiros da União Europeia a um debate sobre a renovação deste diálogo transatlântico que me parece fundamental. Portugal tem uma presença militar também no mundo, em operações de paz, que é reconhecida por todos. Eu julgo que é fundamental que reforcemos, ou que pelo menos mantenhamos essa presença militar em forças, quer naturalmente das Nações Unidas ou de outras organizações internacionais sob o chapéu das Nações Unidas. Também um pouco aquilo que vos disse, que não parece esquecer. Não tenho nenhuma dúvida, isso é a minha própria experiência prática que demonstra, que nós falaremos certamente com muito mais autoridade política, se a nossa autoridade política for apoiada e for sufragada pela presença militar. Isso é óbvio, é muito diferente para mim falar sobre o que se passa no Afeganistão, saber que temos outra presença militar no Afeganistão, do que simplesmente ir falar numa conferência internacional, alguns são debates sobre o que é que se passa no Afeganistão. Acho que não tenho nenhum instrumento que, de alguma forma, credibilize a minha posição e a minha postura, o meu pensamento e a minha visão. Enfim, eu tenho pouco tempo. Gostaria apenas de vos dizer que também no plano internacional há um elemento que nós temos que valorizar de uma forma muito evidente, e esse instrumento e esse elemento é a língua portuguesa. Estamos todos de acordo. A parte resto das comunidades portuguesas são também um instrumento de política externa muito importante. Mas a questão da língua é uma mais-valia que nós temos, que é indispensável e que nós não temos que senão acarinhar, proteger e também que, naturalmente, desenvolver como instrumento de ação diplomática no mundo. Esta tem sido uma intenção de todos os governos, sem exceção, mas temos que reconhecer todos que não fomos ou não temos ido tão longe quanto é possível e quanto é, do meu ponto de vista, o nosso dever. Isso também tem tido alguma expressão negativa, por exemplo, na ausência do português como língua de trabalho ou língua oficial em muitas organizações internacionais que estariam dispostas a acolher. Há, portanto, que fazer aqui, e eu tenho que fazer esse apelo, e tenho também, naturalmente, penitenciado por isso, como responsável que sou também, por uma verdadeira política externa da língua portuguesa. Este governo tem a intenção, reconhecendo este problema, de lançar uma nova iniciativa, ou iniciativa neste sentido, do reforço da língua portuguesa na área internacional, nas relações internacionais. Veremos se desta vez, efetivamente, o conseguiremos, porque isso é fundamental. Portugal tem, se calhar, um passado excessivamente pesado para aquilo que é, para aquilo que somos hoje. Se calhar somos uns tios ricos, já não tão ricos, mas ainda com um património histórico muito importante. Isso significa que somos, justamente, e queremos ser um major player, um player global, que está à altura daquilo que é a nossa tradição e que é a nossa história, mas temos que reconhecer que os instrumentos que hoje temos ao dispor para cuidar desse património são escassos ou não são tão fortes como nós gostaríamos. Temos, se calhar, um corpo diplomático pequeno, relativamente àquilo que são as necessidades. Precisamos de investir e de acolher mais diplomatas, investir na sua formação. Precisamos, como disse, de ter uma diplomacia económica mais ativa. Precisamos também mudar a cultura internacional dos nossos empresários, dos nossos agentes económicos. Os nossos fluxos económicos e de investimento continuam a ser ainda dirigidos muito para os mercados tradicionais, embora já agora com algum grau de diversificação, mas continuam a ser dirigidos para mercados internacionais, um mundo extraordinariamente competitivo. E, como disse, temos também que investir e muito na diplomacia cultural, na diplomacia da identidade cultural, da nossa identidade, porque eu julgo que isso é, como disse, uma mais-valia, sobretudo no mundo globalizado. Vencerão aqueles, estou convencido, que conseguirem manter a sua identidade intacta e valorizada no mundo global. E certamente apostar e continuar a apostar na União Europeia como a entendemos e com uma política ativa e de primeira linha. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Estado. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia, damos este período de abertura e vamos refazer a mesa para o primeiro painel. Muito obrigado, Presidente.